A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando em mais uma semana com mais um capítulo da nossa história que será escrito a partir de agora, sempre com um convidado muito legal, com um trabalho interessante e muita história, muita experiência para a gente trazer e colocar dentro desse livro Sons do Brasil que a gente vai escrevendo a cada semana. E hoje estamos trazendo um convidado aqui com uma história bastante grande, 20 álbuns lançados, muita coisa feita no mercado. E a partir de agora eu já vou dar as boas-vindas a ele. Quero cumprimentar aqui o ator, cantor, compositor e produtor Carlos Careca. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Boa tarde, boa noite, bom dia, Serginho. É um prazer estar aqui. É isso, estamos vivos. E temos muitas histórias para contar, isso mesmo. Estou feliz de estar aqui, poder participar desse programa.
Ô Carlos, eu que agradeço você ter aceito esse convite para estar junto com a gente em mais um capítulo. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 411 dos Sons do Brasil. E quando, quiçá um dia, lançarmos o livro Sons do Brasil efetivamente, a assinatura desse capítulo será de Carlos Careca. Carlos, que tem aí, como já disse, uma longa história, está lançando seu 20º álbum de carreira e durante o programa a gente vai bater um papo e entender tudo isso direitinho. Mas, Carlos, como é a gente faz em todo o programa aqui, a gente sempre procura viajar um pouco no tempo lá para trás para a gente entender um pouco como tudo isso começou, como que Carlos Careca acabou surgindo para as artes, não só as artes musicais, mas também a parte de atuação em cinema, teatro, vários trabalhos comerciais feitos aí e muita coisa. Então fala pra gente lá do seu início, Carlos, como é que tudo isso pintou para você?
Bom, Sérgio, é uma história bem longa, né? Eu posso dizer que desde criança, vou contar minha primeira incursão dentro do mundo radiofônico, musical. Eu fui participar com 12 ou 13 anos de um programa infanto-juvenil cantando uma música do Roberto Carlos chamada Amada Amante. Depois eu ganhei um violão do meu pai, eu comecei a tocar, mas eu parei. Aí aos 15 eu fui para o seminário, lá eu aprendi música, teatro, saí do seminário, fui bancário, fui um monte de coisa. Fiz faculdade de direito até que aos 22 anos eu resolvi ingressar na música profissionalmente. No começo tocando em bares e depois, logo em seguida, já tinha feito algumas incursões pelo mundo autoral, mas foi a partir de 1984 que eu realmente resolvi largar tudo, fui para Nova York, tentar a vida como brasileiro, mas levei um violão e um book, né, um livro de várias canções brasileiras. Acabou que eu fiquei lá 4 meses e toquei muito lá nos bares. Nessa época ainda tinha muita a coisa romântica de você tocar em bar, assim, coisas de um capricho, de uma musicalidade legal. Tinha, claro, música para dançar, mas como eu fazia violão e voz, então acabei tocando lá, voltei para Curitiba, fiquei mais um tempo, voltei para Nova York, fiquei mais um tempo, fui para a Alemanha, Berlim, fiquei lá quase um ano. E aí, a partir de 1990, eu fixei a minha residência em São Paulo, uma cidade que eu jamais pensaria em morar quando eu estava em Curitiba, mas foi a cidade que melhor me recebeu, porque me deu trabalho, me deu oportunidades, me deu amigos, me deu uma vida, né? Então, resumidamente, é isso.
Eita, rapaz, que começo bom, hein? Em Nova York, Berlim, se não me engano, teve uma passagem por Genebra também na saída para a Europa, não é? E interessante isso, porque até aí, essa ida para Nova York, para a Europa, e vindo para São Paulo, você não tinha lançado nenhum álbum seu, efetivamente, de música autoral, né? Até aí você era um músico que atuava, como você disse, tocando em barzinhos e tocando músicas dos outros. Quando foi essa primeira oportunidade de lançar o seu primeiro álbum, que é o primeiro, como eu já disse aqui, de 20?
Então, Sérgio, o que aconteceu é que, desde o começo, eu nunca tive certeza exatamente se eu ia realmente ser um artista e eu ia viver do meu trabalho. Então, por isso, essa coisa de tocar em bares, também tinha muito já, a partir de 86, tinha a coisa da publicidade. E em 1990, acho que foi setembro, eu abri um show do Arrigo Barnabé em Curitiba. E o Arrigo, para mim, era sempre uma coisa inalcançável, né? Um ídolo, tanto musicalmente como pessoalmente. Mas a minha surpresa foi muito grande, porque o Arrigo já me recebeu de braços abertos e já falou, ah, eu vou gravar essa música, eu gosto de Curitiba, que se chama Não Dê Pipoca um Turista, né? E a parceria com Adriano Sátiro e Oswaldo Rios. Ali veio o gatilho, o estopim, para que eu pudesse pensar no primeiro álbum. O Arrigo fez a direção artística, o Ricardo Sapkowski fez a direção musical e eu fiz a produção. Só que demorou 2 anos para sair e eu lancei em 93, em junho de 93, faz 30 anos que eu lancei o meu primeiro álbum.
Que inclusive é o álbum de título Os Homens São Todos Iguais, que é o primeiro álbum da carreira do Carlos Careca. Mas Carlos, legal, demos início nesse papo. Lá o começo todo, saindo de Lauro Miller, Santa Catarina, passando por Curitiba, Nova York, Berlim, Genebra, pinta São Paulo na vida do Carlos Careca. E a gente vai seguir nesse papo, mas eu quero começar o seguinte, a parte musical do programa. Eu sei que tem álbum novo aí, a gente vai chegar nisso. Então eu queria que você indicasse para nós a primeira música para a gente tocar no programa de hoje.
Pois é, interessante toda essa gênese da minha vida, de tantas mudanças, tantos lugares que eu passei. Eu realmente me sinto um estrangeiro até hoje em São Paulo. E eu acabei fazendo essa canção, falando um pouco sobre isso. Na época eu escrevi a música porque existia uma frase que eu aprendi na Alemanha que era exatamente essa: somos todos estrangeiros em quase todo lugar. E acabei musicando essa primeira frase e desenvolvi a canção. E é isso, a gente vai ouvir agora Somos Todos Estrangeiros.
Então, na sequência agora, Somos Todos Estrangeiros com Carlos Careca, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 411, e a gente já volta para continuar o papo.
Somos todos estrangeiros em quase todo lugar. Somos todos prisioneiros na sala de estar. A linha do Equador não serve pra costurar. Vou beber o meu café, quem plantou não vai tomar. Se queimar, terra vista, terra prazo, roçando o céu no além-mar. no meu jardim, não tem bandeira no meu rincão, não tem porteira no camarim, não tenho tempo pra televisão, não tem medalha, não tem brasão, a terra em transe é ilusão, o cão que late é o mesmo cão.
Estamos de volta depois de Somos Todos Estrangeiros com Carlos Careca, música do novo trabalho que ele lançou recentemente. Carlos, falamos em álbuns, falamos aqui do primeiro que você lançou lá em 93 e agora tocamos uma música do último. Nessa caminhada toda foram 20 álbuns lançados e uma coisa interessante, todos de forma independente, ou seja, você não tem nenhum deles, se eu estiver enganado, me corrija, por favor, que você tenha utilizado algum recurso de edital ou qualquer coisa. Foi tudo ali através de trabalho seu mesmo, é isso?
É isso mesmo. Eu sempre pensei assim, que eu entraria no mercado e o próprio trabalho ia subvencionando os meus discos. Eu entrei, de certa forma, no mercado independente, mas o que aconteceu é que eu nunca tive uma gravadora para investir em mim. Então eu descobri que eu deveria investir em mim e continuar vendendo shows, fazendo publicidade, e sempre o que sobrava, o que eu achava que eu deveria investir, eu ia gravando outros álbuns. Desses 20 álbuns, o único que realmente eu não coloquei nada, mas eu considero um álbum independente, porque ele é um convite que o Sesc São Paulo fez para mim, para fazer um álbum sobre a música de vanguarda em São Paulo, e que se chama Ladeira da Memória. Mas, quando eu falo em 20 álbuns, eu falo 20 álbuns físicos, né? Mas já tem na internet mais dois ou três trabalhos que eu lancei, agora não lembro, virtualmente, então a gente pode contar mais do que 20. Mas, quando eu falo em 20º, e certamente é o último mesmo, porque eu não quero mais lançar nenhum CD físico, todos eles foram bancados por mim mesmo, às próprias custas, né? Como diria o Itamar Assunção. Ok, as pessoas podem pensar, ah, você é louco e tal, não sei o quê. Não, é uma opção, né? Eu não tive filhos, eu não sou casado, eu dediquei a minha vida toda à música até agora. É isso.
Podemos dizer, então, que você tem pouco mais de 20 filhos aí. É a sua forma de entender e é louvável, porque independente lançar 20 álbuns físicos, mais esses digitais que você falou, não é fácil, não. Não é fácil porque a gente vê o quanto várias pessoas já passaram por aqui e a gente entra nesse detalhe da questão da produção de cada álbum e a gente vê que não é uma coisa simples, que são vários custos, além de custos financeiros, são custos de trabalho, custos de hora que você investe, custos de contatos que você foi fazendo durante toda essa sua caminhada e que a hora que se decide criar esse álbum, né, não é simples você juntar tudo isso e chegar no final e pegar ele na mão e falar, olha, mais um aqui, né? Então, acredito que não tenha sido fácil cada um desses 20 filhotes físicos que você criou aí, fora os digitais.
É, Sérgio, eu posso dizer para você que, olhando assim, toda essa trajetória, eu penso até que foi uma insanidade que eu cometi, porque, realmente, como você falou, cada álbum, cada CD tem uma produção, tem CDs que tem muitos convidados, é um tal de pegar o carro, pegar o convidado, chamar o músico, levar o músico para o estúdio. Nesses últimos 5 álbuns eu tive menos trabalho, porque ó, há 10 anos eu trabalho com um parceiro chamado Márcio Negro, que é um produtor, e que ele tem assim, muita facilidade para resolver problemas no estúdio sem a presença de um músico, né? Mas mesmo assim teve vários convites, vários músicos participaram desses álbuns que eu produzi. São 20 filhos, eu não sei se eu posso chamar assim, mas são 20 documentos que eu, a minha ingenuidade talvez me faça pensar que esses 20 documentos vão ficar por aí e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.
Estão todos disponíveis em plataformas digitais hoje, esses álbuns aí? Você conseguiu disponibilizar?
Sim, eu tenho uma distribuidora, é a Trattori. Para falar a verdade, você me perguntou se todos estão. Não, tem 19, só porque o selo Sesc está preparando uma plataforma própria e eles vão disponibilizar lá. O CD que tem o Chico Buarque cantando Ladeira da Memória. É uma música icônica de São Paulo, do Grupo Rumo, né? A autoria do Zé Carlos Ribeiro. É isso, estão todos por aí, estão todos rodando pelo mundo.
Muito legal, inclusive é o seguinte, você citou o Chico Buarque aí, a gente tem uma passagem com o Chico Buarque que eu quero registrar aqui, que foi a forma mais icônica que eu conheci o trabalho de Carlos Careca, muito interessante. Mas eu vou pedir licença para você agora, Carlos, eu vou dar o primeiro pitaco do programa aqui, que é um trabalho que a gente está trazendo de uma cantora chamada Aide. Aide, que eu conheci ela através da plataforma Groover, eu sou um dos curadores da Groover, e chegou para mim uma música dela. E eu achei muito interessante, inclusive eu separei esse trabalho para que a gente pudesse tocar aqui no Sons do Brasil, que é a música Raízes, que é um álbum totalmente ali voltado à música brasileira, principalmente à música brasileira nordestina, né? Aquelas raízes nordestinas. Então, nós vamos colocar aqui para o pessoal conhecer a música e a gente volta no segundo bloco para a gente poder continuar o papo.
Ótimo!
Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Tudo que passei me fez chegar até aqui. Acolho o meu passado e tudo aquilo que vivi. Eu sou força, resistência, vou honrando minha essência e vivendo o que aprendi. Sou pequena, grão de areia, sou filha da lua cheia, sou a força que permeia, sou filha do vento e da tempestade. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Meu caminho é longo, eu tô aqui pra evoluir. Não espere meu fracasso, que eu não sou de desistir. Sou paixão que incendeia, intuição é o meu guia. Tenho tanto pra seguir. Minha fé é o farol, sou filha do sol. Trago as raízes olhando pro mundo, meu anjo da guarda zelando e guiando. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes. Honra a força dos meus ancestrais, honra a força que vem dos meus pais, honra as minhas raízes, as minhas cicatrizes.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Caminha pra gente dormir. pra gente dormir.
Sete velas, sete dias, uma acender.
Eu já falei com meu Santo Antônio, lá em Lisboa eu fui encontrar. Eita vida passageira, começou, quer terminar.
Meu destino, minha sina, esta menina vai levar.
Voltamos então agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 411, que recebe Carlos Careca para esse papo bacana aqui. E acabamos de ouvir Ela Falou, que é mais uma música desse trabalho novo aí. Carlos, fala pra gente da música Ela Falou.
Essa música acabou se transformando numa música muito especial, porque a princípio eu não pretendia chamar Rita Benedito para cantar comigo. Mas sabe quando a coisa vai se impondo assim, de maneira que quando eu vi eu já estava pedindo para Rita Benedito, que no começo da carreira se chamava Rita Ribeiro, ela já tinha gravado duas músicas minhas no primeiro e no segundo álbum, e ela aceitou prontamente, e a participação dela se tornou uma coisa assim muito boa, ficou uma coisa perfeita assim, a voz dela com o texto e tal. É isso, é uma música que eu tenho o maior apreço, que foi produzida pelo Márcio Negro, tem acordeão do Tadeu Romano, enfim, é isso, Ela Falou.
Tadeu Romano, que já passou com a gente aqui no Sons do Brasil, batendo um papo. E essa participação da Rita Benedito aí, como você falou, foi uma pessoa que lá no início da carreira dela, ela gravou música sua e foi meio que um reencontro aí, né? Não que vocês estivessem longe, pelo menos dessa coisa da participação dela. E além disso, você teve várias outras participações nesse álbum novo, né? Fala pra gente algum desses nomes aí que estão com você no Somos Todos Estrangeiros.
Pois é, você falou uma coisa interessante. Eu não falava com a Rita há muito tempo. Não porque eu não quisesse, mas ela foi para o Rio de Janeiro. Eu não encontrava mais com a Rita. Eu até pedi o telefone dela para o Zé Cavaleiro. E foi aí que houve o nosso reencontro. E também uma coisa interessante que ela gravou lá no Rio, sem a minha presença, no estúdio do Márcio Lomiranda, que se chama Eletro Fluminas. É um excelente músico que tem um estúdio assim, um home studio, mas excelente, né? Maravilhoso. E aí também eu resolvi chamar a Laura Catarina. Laura Catarina, para quem não conhece, é uma nova cantora. Ela é filha do Vander Lee, que foi um grande compositor desse nosso Brasil desconhecido. Um cara também que me emocionava muito, assim, quando eu ouvia, né? No começo, confesso que eu falava assim, nossa, mas é estranho o trabalho desse rapaz. Mas aí depois eu pensei, tinha uma música lá que sempre me fazia chorar. E aí eu percebi que todas me faziam chorar. Porque ele tinha uma voz, um jeito de abordar um assunto, uma simplicidade que eu não tenho. E que é maravilhoso, né? Então, a Laura Catarina eu conheci pela internet. Ela estava cantando Cortei o Dedo, porque ela adorava essa música. Mais uma ligação com a Rita Benedito. E aí eu fiz uma música, uma outra canção, que se chama 16 Anos, que é uma história da vida da minha mãe. E eu escrevi um poema e pedi para Simone Spoladori recitar esse poema. Ela estava aqui em São Paulo de passagem. E ela eu pude levar ao estúdio do Márcio Negro. E ela gravou, então, o poema. É isso. As participações são essas. Fora os músicos, Márcio Negro, Tadeu Romano. Eu acho que de músicos, assim, reais são esses. Mas tem muito músico virtual muito bom, viu?
A gente estava até falando em off aqui do que a tecnologia nos ajuda. Tá aí um grande exemplo, não é, Carlos?
Sim.
Muito bom. Uma coisa que é interessante, você falou até a questão da Simone Spoladori recitando, você sempre teve a palavra escrita muito presente contigo, aí, muito no centro da sua vida, não é? Então, eu acho que esse daí foi um momento também que você conseguiu colocar isso, porque até eu li em algum local uma entrevista sua, onde o pessoal pergunta se a letra da música também é um poema, uma poesia, e você fala que letra de música é letra de música, mas você tem muito essa ligação também com essa questão da letra, da palavra escrita, né?
Eu não lembro onde eu falei, mas eu acho que a gente sempre vai reformulando, né, os nossos pensamentos e discursos. Realmente, tem letra de música que é letra de música, mas tem letra de música que é realmente também um poema, ou então é um pensamento. Se você pega, por exemplo, e ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, para a poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida e algum trocado que nos dê garantia. Isso é quase um poema, é uma coisa que poderia ser recitada como poema, né? E ultimamente, Sérgio, você tocou num assunto, eu tenho notado muito, prestado muito mais atenção nas letras que eu não prestava atenção. Essa é uma delas. Eu cantei essa música em bares, mas como eu sempre tive um pé mais forte na MPB, eu olhava meio de lado pro rock nacional, né? E eu tenho, assim, ficado muito ligado nas letras de músicas. Por exemplo, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará.
É isso. Aí a questão, e eu concordo plenamente contigo, eu sou um cara que, uns dias atrás, eu recebi uma ligação da minha filha, ela, pai, queria te agradecer. Falei, o que foi, filha? Por você ter me ensinado a prestar atenção nas letras das músicas. Eu tava ouvindo agora a música Amanhã, do Guilherme Arantes, aqui no rádio, e eu chorei aqui, dirigindo no carro, e eu resolvi te ligar pra te agradecer. Eu falei, pô, que interessante isso. E é bem isso que você acabou de falar agora, Carlos. Tem música que traz uma mensagem, muitas vezes até é aquela mensagem que você tá precisando ouvir naquele momento, entendeu? Você tá ali, você fala, cara, o cara tá falando comigo aqui, né? Isso é muito interessante.
Eu costumo fazer uma caminhada agora, faz pouco tempo, eu sempre fui sedentário, mas faz uns 6 meses que eu mudei. E tem um grupo de dança aqui no Parque da Aclimação, toda terça e quinta, eles estão dançando. E justamente num dia desses, que eu estava assim bem aflito, eu escuto de longe a música do Lulu Santos, que é uma obra-prima, né? A letra do Nelson Motta e a música do Lulu Santos, que eu admiro muito, um grande músico, compositor. E outras letras, né? Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã. Não é? São músicas que já falavam do que eu estou falando agora, dessa impermanência, dessa coisa do Deus mudança, né? Que as coisas nunca são iguais, né? Sempre estão mudando.
Carlos, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que nós temos na sequência?
Bom, agora a gente vai ouvir uma canção que eu fiz para um cara que eu admiro muito, que é o Van Gogh. Chama-se Vincent. Quero que vocês ouçam, então, Vincent.
Legal, vamos nessa com Carlos Careca, a música Vincent. Voltamos para continuar o papo, que tá interessante aqui.
Quanto você sabe, quanto você custa cada gesto seu, cada movimento vai. Mate a si mesmo num autorretrato, você vai viver mais 200 anos luz. Vou te conhecer. Casa amarela já se impõe, um quarto de dormir, se pintar mais um azul, estrela da noite, semeador. Debaixo da chuva gira só um homem seu cachimbo. Faz do cavalete um instrumento a cada manhã.
a sua orelha, prove seu rancor, mostre que a amargura tem o seu valor também. Quem vai escutar no absinto, nos campos de trigo, encontrei a paz, já não sofro mais, enfim.
Voltamos então depois de Vincent com Carlos Careca. E Carlos, uma coisa assim bastante interessante. Você lançou agora Somos Todos Estrangeiros, como a gente está apresentando as músicas aqui. Mas nos últimos anos, desde 2020, você lançou 4 álbuns ali, um colado no outro. Da onde veio essa fluidez de criatividade toda e tanta coisa? Ou tinha muita coisa parada ali que você resolveu mandar um na cola do outro? Aí? Como é que foi esses últimos 4 lançamentos?
Então, aí entra uma história também cabulosa, né? Dentro da história do Brasil, eu não quero citar os nomes. A partir do momento que o Inominável foi eleito, eu confesso que eu somatizei, eu fiquei muito tocado internamente, porque eu já sabia o que ia acontecer com o Brasil. A minha grande fuga sempre foram as canções, sempre foi a música, né? Então, a partir de 2018, eu comecei a compor compulsivamente, assim, praticamente fazendo uma canção por dia. Não todos os dias, mas durante 6 meses em 2018, depois retomei, e veio a pandemia. E a pandemia me obrigou, então, a começar a projetar o lançamento dessas loucuras. Como eu tenho essa parceria muito forte com o Márcio Negro, ele topou que a gente fizesse, claro, sempre profissionalmente, todo mundo ganhando, recebendo o que pode se pagar nesse momento. E tive a sorte de contar com esses parceiros, lancei um disco de bossa nova instrumental, que teve parceria muito forte com o Heron Guarnieri, que é do funk como ligusta, tinha essa parceria com o Márcio Negro, e fui lançando, porque era o meu único meio de mostrar, olha, estou vivo, a cultura do Brasil está viva. Sem arte não podemos ir a lugar nenhum, sem música muito menos.
E dando uma passada ali pelo lado Carlos Careca, ator que atua também das trilhas de comercial, de teatro, também atuando dentro disso, o mercado publicitário, como você disse em algum momento aqui, é bastante forte, bastante presente no seu trabalho, que até inclusive é dali que você consegue subsidiar os seus álbuns, vamos dizer assim. Como é que é esse lado para você? Qual a facilidade que você tem para atuar dentro desse outro segmento? Você tem aí quase 100 comerciais, vamos arredondar por aqui, onde você tem a sua participação, seja atuando, seja criando a trilha e coisa e tal. Fala pra gente um pouco desse lado Carlos Careca no setor publicitário do negócio.
Como eu te falei, eu tenho uma formação teatral. Desde Curitiba eu já trabalhava como ator em vários comerciais lá em Curitiba. O mercado publicitário sempre foi em São Paulo. Então a gente ficava com muita vontade de trabalhar em São Paulo nesse mercado. E quando eu vim para São Paulo, eu já alentava essa possibilidade e não deu outra. Realmente eu trabalhei, fiz muitos comerciais como ator, né? Trilha, realmente, eu fiz muito pouca. O que eu fiz mesmo foi atuação em comerciais e, mais uma vez, a gente vai falar na questão da impermanência, né? É muito engraçado porque o ser humano acha tem as coisas. A gente não tem nada, porque eu fiz quase 100 comerciais e ninguém pode me reconhecer por esses comerciais. Porque tudo mudou, tudo já era, tudo acabou, entendeu? Até a forma de fazer comercial mudou. Ninguém mais gasta o que se gastava para fazer os filmes publicitários. E mais, hoje em dia, você faz um comercial sozinho em casa, com um telefone celular. Então, a coisa da impermanência é muito louca para mim nesse momento que eu estou vivendo. E não é uma característica só minha, é uma característica da humanidade. A gente acha que tem as coisas, vem um temporal e leva tudo. Isso, ricos e pobres. A natureza não escolhe. A natureza, ela é democrática ou cruel, no caso, às vezes, né? Para ela não existe essa coisa, a natureza está ali, a natureza é nossa mãe, né?
E principalmente nos dias de hoje, acho que complementando um pouco isso, está tudo muito fluido, né? Está escorrendo muito fácil por entre os dedos, vamos dizer assim, né? Está tudo muito bem complicado. Carlos, eu vou te convidar para você dar um pitaco para nós aqui no Sons do Brasil. Chegou a hora de você pitaquear nos Sons do Brasil.
Olha, você sabe a ligação que eu tenho com o Zé Cavaleiro, porque o Zé Cavaleiro começou praticamente comigo, Chico César, aqui em São Paulo. Começou, que eu digo, começamos juntos, né? Eu já tinha meu primeiro LP. O Zeca foi o primeiro compositor que pegou o meu LP, levou para São Luís e tocou numa rádio de São Luís. Foi o primeiro compositor assim que eu vi fazer isso, né? Vários outros fizeram, mas ele foi o primeiro. Então eu queria ouvir uma canção com o Zé Cavaleiro, uma canção também que sempre me deixou assim com uma orelha atrás da pulga, sabe? Quer dizer, uma pulga atrás da orelha, é a música que se chama Lenha, que é de autoria do Zé Cavaleiro e cantada por ele.
Vamos nessa então, pitaco do Carlos Careca aqui nos Sons do Brasil 411, Lenha, com Zé Cavaleiro, que é um grande clássico aí, muita gente conhece, foi gravada e regravada por muita gente. Vamos ouvir então com Zé Cavaleiro e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê eu teimo em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se você quer uma revolução, se você quer uma revolução, olhe bem pro conservador. O palhaço, quando chama a atenção, purifica o seu coração. Se você quer uma revolução, se você quer uma revolução, olhe bem pro conservador. O palhaço, quando chama a atenção, purifica o seu coração. Estar vivo é saber preservar as raízes da subversão, a virtude de se aprofundar no vazio da imensidão. Estar vivo é saber preservar as raízes da subversão, a virtude de se aprofundar no vazio da imensidão. É possível ordenar sem mandar, os extremos nunca se dão bem. Leviano, inquieto e fugaz, quem governa não pode assanhar. É possível ordenar sem mandar, os extremos nunca se dão bem. Leviano, inquieto e fugaz, quem governa não pode assanhar. A essência da vida feliz, sem aplausos ou vaias do além, movimento de quem por um triz se consiste em ser um ninguém. A essência da vida feliz, sem aplausos ou vaias do além, movimento de quem por um triz se consiste em ser um ninguém. Que transforma o caminho da preservação. O conservador é a escola da inquietação. Preservação.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 411, como eu já citei em vários momentos e não me cansarei de citar durante esse programa, recebendo a ilustre visita de Carlos Careca, um cara que falei para ele em off, mas não tem problema nenhum de falar que sou fanzaço do trabalho dele há muito tempo, desde que o conheci pessoalmente num pocket show de lançamento do álbum dele, que eu já vou contar aquela história que eu falei do Chico Buarque lá no início, mas acabamos de ouvir agora mais uma música do seu novo álbum, que é Conservador e Revolucionário. Carlos, fala pra gente desse som.
Cara, eu gosto muito do livro do Tao, né, que foi escrito por um chinês chamado Lao Tse. Isso tudo não tem prova, parece que foi uma coisa verbal, que daí os discípulos transformaram em um pequeno livro que tem 81 poemas. E um desses poemas fala da história do conservador e do revolucionário. Porque diante desse desastre que o Brasil passou nesses últimos 4 anos, me fez refletir sobre essa coisa da revolução, do conservador e tal. Se bem que o que nós vimos não é nem conservador, é uma coisa pior que conservador. Mas, enfim, o conservador é a escola do revolucionário. O revolucionário não pode fazer nada sem o conservador e vice-versa. E isso está escrito no livro do Tao. Né? É isso, a canção fala disso. Conservador e revolucionário eu escrevi também nessa leva de canções de 2018.
Para entrar agora naquele assunto que eu falei, que foi de uma passagem que nós fizemos juntos, eu quero frisar o seguinte: você tem, Carlos, dentro do seu trabalho, das suas composições, uma versatilidade de gêneros muito grande de suas músicas. Você tem samba, tem música regional, tem um rock, você tem MPB, quer dizer, jazz, blues, lançou um álbum de bossa, como você falou, instrumental. Então você trilha por todos os gêneros musicais com a maior tranquilidade e maestria possível. Mais um ponto marcante também no seus trabalhos é um pouco do humor. Você tem humor muito forte dentro dos seus trabalhos e que ficam marcados. A passagem que eu quero registrar aqui foi no lançamento do terceiro álbum, se não me engano, do Carlos Careca, que é o Não Sou Filho de Ninguém, onde eu trabalhava fazendo a produção dos pocket shows e lançamento de álbuns na época em uma grande livraria brasileira. E o Carlos estava no palco tocando, de repente ele parou. Ele falou, cara, esqueci a letra da música. Aí ele deixou o violão no palco, foi até um camarinzinho anexo que a gente tinha do lado e voltou com um cubo que era de uma divulgação de um álbum do Chico Buarque que estava acontecendo na época. Ele falou, fui ali dentro, troquei uma ideia com Chico me encorajou, eu voltei, Chico falou que fica comigo aqui, deu um pouco de água pro Chico beber num copo que ele tinha e falou, vamos lá, respirou e tocou a música até o final. E eu falei, cara, esse cara é muito louco e sensacional. Achei muito bom, a partir daí eu falei, quero seguir esse cara nos trabalhos. E então, cara, me fala dessa questão do humor. É um humor sério que você faz, mas não deixa de ser humor, tem aquela pitadinha quando você fala, é muito isso mesmo, é um ponto muito marcante do seu trabalho, Carlos.
Olha, essa história é muito legal, porque não é pelo fato de eu tê-la feito e foi realmente engraçado no dia, mas você concorda comigo que foi premonitório. Eu jamais pensei que eu ia cruzar o Chico Buarque na minha vida. E isso aconteceu em 2004, 2005, eu acho que foi isso. Praticamente 10 anos depois, ou 9 anos depois, estava eu com o Chico Buarque gravando o Ladeira da Memória e o Chico Buarque participando do show de lançamento no Sesc Pompeia, sem aviso nenhum para o público, né, eu sabia. E acabei ficando amigo do Chico, ele também gravou uma música minha no Alma Boa de Lugar Nenhum. Foi muito engraçado, porque, como eu disse para você, foi premonitório, sem querer ser premonitório. Né? Então, quando você fala do humor, realmente tem esse humor nas minhas canções, porque não é que eu queira ser engraçado. Surge, às vezes, dentro de mim, uma vontade de fazer alguma crítica ou de levantar algum assunto que, para as pessoas, podem ser engraçadas, e é engraçado. Por exemplo, eu estou fazendo um álbum só para as mães dos grandes compositores. Inclusive, uma delas está no 60 Mini Songs, que é a mãe de Beethoven. Que eu fiquei pensando, poxa, esses grandes compositores, eles tiveram grandes mães. Tem uma mãe maravilhosa que cuidou do Beethoven, do Mozart, do Bach, do Piazzolla, do Tom Jobim, do Pixinguinha, do Noel Rosa, do Chopin. Imagina os primeiros passos do Chopin e a mãe do Chopin cuidando dele ali. Então esse é o próximo trabalho que está sendo gestado e eu não sei quando eu vou lançar, mas lançarei em breve.
Muito legal, já temos um spoiler aí de um trabalho que está vindo com o Carlos Careca, isso é interessante. Sons do Brasil, eu adoro esses spoilers aí, viu? Carlos, eu vou pedir licença a segunda vez, é o segundo pitaco do Sons do Brasil que nós vamos trazer hoje para os nossos ouvintes aqui, que é a música Ser o Que É, com a cantora Lilian. A Lilian também, que foi outra pessoa que eu conheci através dessa plataforma Groover que eu falei aí, que me aparece vários trabalhos maravilhosos, e a gente selecionou esse som aí para que o pessoal possa conhecer. E Lilian, que por coincidência do destino, quando selecionei a música eu nem sabia disso, é natural da mesma cidade de Carlos Careca, Lauro Miller. Então vamos com Ser o Que É com Lilian, e a gente se encontra aqui para a gente poder passar a régua nesse nosso papo, porque, olha, sinceramente, foi um dos melhores que eu tive aqui pelos Sons do Brasil, viu?
Sei das vezes que te machucaram, sei das marcas que te transpassaram, guardei no tempo pra te proteger. Tantos medos, feridas abertas, tua alma por vez incompleta, fim da longa noite, sempre vai amanhecer. Vem me dar tua mão, acalma o teu coração, contigo eu sempre vou, é só você chamar por mim. Que te trouxe até aqui. Sei das vezes que te machucaram, sei das marcas que te transpassaram, guardei no tempo pra te proteger. Tantos medos, feridas abertas, por vez incompleta, fim da longa noite, sempre vai amanhecer. Vem me dar tua mão, acalma o teu coração, contigo eu sempre vou, é só você chamar por mim. Que te trouxe até aqui. Ser o que se é foi que te trouxe até aqui. Ser o que se é foi que te trouxe até aqui. Não vou me perder no caminho. Eu não vou me perder no caminho. Meu guia é meu coração.
Estamos de volta depois do segundo Pitaco Sons do Brasil no programa de hoje, com Lilian Ser o Que É. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 411. Quero agradecer imensamente Carlos Careca ter aberto um espacinho dentro da agenda dele aí, que eu sei que não é fácil, tá ali correndo pra lá, correndo pra cá, mas foi um papo muito gostoso mesmo. Conseguimos conhecer um pouco mais de toda essa trajetória do Carlos Careca, também, principalmente desse trabalho novo que tá aí. Show de lançamento foi feito recentemente agora no Sesc Pompeia. Então, Carlos, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite e estar junto com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história.
Ô, Sérgio, eu que agradeço, né? Pra gente que trabalha com música, trabalha com arte, ter um espaço é sempre muito bem-vindo. E você falou que eu sou um independente que fez 20 discos. Eu não sou nada perto de você que fez 411 programas de maneira independente, uma luta praticamente diária sua, né? Porque não se faz um programa desse de uma hora para outra. Tem que preparar, tem que ler, tem que ouvir. É uma coisa incansável. Então, parabéns pelo teu programa. Realmente, fiquei assim, de boca aberta aqui, não estou jogando confete, estou sendo bem honesto mesmo. E quero agradecer os seus ouvintes pelo Brasil, Lima, Peru, onde tiver ouvidos para nos ouvir, nós estaremos lá. E dizer que tudo muda, o tempo todo, tudo muda. Então a gente está preparado e não está preparado para essas mudanças, mas a gente tem que ficar preparado.
Eu diria o seguinte, que quando você faz um trabalho, Carlos, onde você acredita nele, onde você está colocando ali a sua verdade, por mais que você tenha apoio financeiro ou não, mas você faz isso com tanto coração que você nem sente o trabalho que dá para se fazer isso. Eu acredito que os seus 20 álbuns tenham sido dessa forma, assim como os 411 programas do Sons do Brasil nós fizemos aqui. Diria que somos teimosos e estamos vivos e caminhando. Passa pra galera aí, cara, quem quiser te acompanhar também nas redes sociais, os seus trabalhos, o que você está preparando de novo, questão de agenda de shows, manda nota pro pessoal aí.
Para vocês me encontrarem fácil, no Instagram eu estou como Carlos Careca Oficial. Lembrando sempre que o Careca se escreve C-A-R-E-Q-A, Q de querido, Q de queijo. QA, não tem U no meio, Carlos Careca Oficial. Também quero lembrar que os CDs estão à venda, quem quiser ainda comprar CD, pode me mandar um inbox, eu respondo, mando pelo correio, não tem problema nenhum. E quanto à agenda de shows, eu ainda não tenho nada programado para os próximos meses, mas dia 31 de março eu vou fazer um curso chamado O Fazedor de Canções, que vai acontecer no SESC aqui em São Paulo, chama CFP, Centro de Formação Permanente. Também vocês podem buscar na internet. Não é um curso, vai ser um workshop de 3 horas, onde eu explico mais ou menos o meu jeito de fazer canções, que às vezes é um jeito bem compulsivo. As ferramentas todas que eu utilizo para fazer canções, eu estarei lá.
Quero aproveitar a deixa aqui também do Carlos Careca para convidar vocês para seguirem o Sons do Brasil nas redes sociais aí. É só entrar lá no Instagram, nós temos o arroba sons.do.brasil. No Facebook temos o arroba Projeto Sons do Brasil. E temos a nossa página no Mixcloud, onde depois que os programas vão ao ar em todas as rádios, a gente disponibiliza ele lá para você ouvir a hora que você quiser. Já temos 410 programas disponíveis lá. É só entrar no mixcloud.com/Sons do Brasil. Carlos, para a gente encerrar o programa aqui, a gente tem aquela tradição de encerrar o programa com uma música do nosso convidado. Então eu vou pedir para você indicar uma canção para a gente poder encerrar o Sons do Brasil 411.
Mais uma vez, quero te dar os parabéns. Eu estava fazendo as contas aqui, 10% de 411 é 40 e poucos. Então eu fiz 5%. Claro, fazer um CD requer muito mais trabalho, mas cara, você está de parabéns mesmo. Eu fiquei assim, pasmo. Isso foi rebobinando na minha cabeça e eu quero falar sobre isso. Então a gente vai ouvir agora uma canção chamada Uns Falam, que está no novo CD Somos Todos Estrangeiros. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado aos ouvintes e até a próxima.
Encerrando então os Sons do Brasil 411 de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse bate-papo aqui e, claro, sempre contando com a sua companhia em todos os próximos Sons do Brasil que vierem aí, sempre com muito amor, muito carinho, muita alegria, muito humor, convidados especiais sempre e com vocês acompanhando a gente. Encerrando os Sons do Brasil de hoje, Uns Falam com Carlos Careca. Um abraço. Um abraço e até a próxima semana.
Uns falam que é preciso se reinventar, outros dizem mantenha tudo em seu lugar. Uns falam que é preciso se reinventar, outros dizem mantenha tudo em seu lugar. Mas no meio do caminho a pedra mudou de lugar. Mas no meio do caminho a pedra mudou de lugar.
E a certeza que eu tinha era apenas dúvida. E a certeza que eu tinha era apenas dúvida. Se você chora, então me conta do que costuma chorar. Se não chora, qual é a pena que te faz lamentar? Se você chora, então me conta do que costuma chorar. Se não chora, qual é a pena que te faz lamentar? Eu disse pra minha amada que duvidar é mais sábio que saber. Quem sabe não sabe nada, só sabe que vai morrer. E a última palavra, sabendo não vai dizer. Uns falam que é preciso se reinventar, outros dizem mantenha tudo em seu lugar. Uns falam que é preciso se reinventar, outros dizem mantenha tudo em seu lugar. Mas no meio do caminho a pedra mudou de lugar. Mas no meio do caminho a pedra mudou de lugar. E a certeza que eu tinha era apenas dúvida. E a certeza que eu tinha era apenas dúvida.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.